Esteve em Ponta Delgada um grupo de cientistas alemães que executaram um notável filme de caça à baleia, filme que tem corrido o mundo. Os componentes do grupo também têm andado por terras exóticas na continuação dos seus estudos, pois o filme das baleias foi principalmente para obter dinheiro para as suas dispendiosas viagens. Faz parte desse grupo um naturalista do Museu de Darmstadt, que de vez em quando nos dá notícias das suas andadas. Zoólogo especializado, os seus trabalhos não interessam em regra senão a gente também especializada. Mas agora o Dr. Scheer, é esse o seu nome, quis nos enviar uma publicação sua que tem realmente um interesse geral, uma oportunidade manifesta, pelo que está certamente destinada a ser traduzida e divulgada por esse mundo fora. Pelo menos assim deveria ser, se houvesse mais pessoas atentas a estes assuntos que são de importância vital para a humanidade. Trata-se de um artigo de cerca de 40 páginas, publicado na revista Investigação, Conservação e Armazenamento da Paisagem, de Darmstadt. Artigo que tem por título Ruína e Aniquilamento do Mundo Animal pelo Homem. Não são muito lisonjeiros para a espécie humana os termos em que o Dr. Scheer começa o seu artigo, embora sejam, infelizmente, rigorosamente justos. O que distingue afinal o homem dos animais? Pergunta ele. Entre as diferenças de vário caráter que se apontam e que elevam o ser humano a uma categoria que não admite confronto com a dos seres irracionais, encontram-se outras que de modo algum honram o género humano. O homem, ao contrário do que não acontece com os animais, dá a morte a seres da sua própria espécie, novos e velhos, mulheres e crianças. Mata-os aos milhões, por todos os meios que possam imaginar-se. Fuzila-os, enforca-os, corta-lhes a cabeça. Mata-os em câmaras de gás, mata-os com veneno, mata-os com descargas elétricas. Destrói-lhes as habitações, deixando muitas vezes os moradores sepultados nas ruínas, incendeia cidades, arrasas agora ultimamente por meio de bombas atómicas. E agora esta está até a espalhar emanações radioativas que ameaçam a humanidade inteira, não só para o presente como para o futuro. Por uma coincidência que dá que pensar, chegava-nos ao mesmo tempo que o artigo do Dr. Scheer, um outro do escritor e filósofo americano Lewis Mumford, publicado em um dos últimos números da revista The Saturday Evening Post, com o título Como Começou a Guerra, o qual corrobora o que escreveu o Dr. Scheer, embora por um caminho muito diverso. Na verdade, mostra Mumford que o homem primitivo apenas lutava com o seu semelhante para disputar os meios de vida, tal qual como acontece com os animais. A guerra nasceu com os primeiros laivos de civilização, e à medida que a civilização aumenta, a guerra desenvolve cada vez mais os seus meios de destruição e de morte. Se, pois, o homem maltrata e destrói de maneira tão bárbara o seu semelhante, e ousa até brutalmente pôr em perigo a vida de todos os seres do nosso planeta, que admira que ele sinta tão pouco respeito pelos animais, pelas plantas, por tudo o que Deus criou justamente para ser logrado e aproveitado pela espécie humana. Seria impossível, nesta curta palestra, dar uma pálida ideia sequer das chacinas, das destruições de matos e florestas que o homem tem causado no decorrer dos últimos séculos nas terras virgens por onde começou a passear a sua civilização. A gente pasma ao reconhecer como certas espécies animais foram aniquiladas, se perderam completamente, não restando delas senão um ou outro exemplar empalhado em algum museu, ou muitas vezes apenas desenhos ou descrições de viajantes curiosos. Aliás, já aqui falámos há tempos do que aconteceu, mesmo nestas ilhas dos Açores, quando para aqui vieram os primeiros povoadores, dos incêndios que provocaram nos matos, da mortandade que causaram nas aves, mortandade tão grande que algumas desapareceram completamente, como foram os estapagados, espécie de cagarros tão falados ao tempo da colonização, mas que hoje ninguém já sabe sequer ao certo o que eram. E hoje mesmo, se abrirmos bem os olhos ao redor de nós, talvez não tenhamos necessidade de ir longe para termos provas de que o espírito de destruição, a malvadez, o brutal desprezo pela conservação de animais, de plantas e da harmonia e beleza da paisagem continuam a patentear-se tristemente, mal disfarçados pela exuberância com que se multiplicam os edifícios, as estradas e outras mostras da civilização em marcha. Todas estas devastações, passadas e presentes, constituem um mal por si sós, com manifestação de índole perversa por parte de quem as pratica e de falta de atenção da parte de quem as consente. Agora, com o aumento crescente da população que se registra pelo mundo inteiro, elas constituem, além disso, uma ameaça para a humanidade, pois a gente é cada vez em maior número e os recursos não aumentam no mesmo ritmo. Há, portanto, um problema de educação, por um lado, o qual exige o concurso das escolas ao juntar-se aos esforços da Igreja para combater os maus instintos do homem. Por outro lado, há um problema social e económico que exige a atenção da gente que governa. Infelizmente, os governos, os parlamentos, são geralmente constituídos por juristas que se preocupam com as leis, por militares que se preocupam com os armamentos, por engenheiros que lidam com as obras de construção, de fomento, de expansão. É raro que num dos organismos que superiormente dirige a governação de um país apareça alguém com preparação e propensão para analisar e propor adequada solução para os problemas da defesa dos recursos e do equilíbrio da natureza. Geralmente, as medidas que chegam a ser promulgadas com tal intuito mal se cumprem. Elas resultam quase sempre mais de um espírito de condescendência para com os optimistas que as propõem, tantas vezes apelidados de lunáticos, quando não é de coisa pior, do que propriamente de uma segura convicção da utilidade e proficuidade de tais medidas. Goethe, um dos mais sublimes e esclarecidos espíritos de todos os tempos, aconselhava que se procurasse sempre em tudo desvendar o rumo indicado pela natureza e segui-lo para se obter um seguro êxito. Ora, na realidade, está presentemente a humanidade preocupada com tão fantasiosas aventuras, tão distantes daquilo que a natureza nos aconselha observar para nosso sossego e comodidade, que só uma forte reação contra tais fantasias poderá reconduzir o género humano às práticas que o bom senso aconselha. É uma longa e dura tarefa, mas felizmente parece que uma tal reação começa a esboçar-se e os espíritos optimistas não desesperam de ver a humanidade reentrar um dia na órbita da qual um progresso técnico demasiadamente apressado e um tumultuar de ideias mal fundadas e estrambóticas a afastaram. Em vez da destruição e do caos, esperemos o equilíbrio e a segurança que Deus sempre reservou para o homem e para os outros seres que povoam a terra, mas que cada um de nós procure contribuir para isso com o seu esforço, por pequeno e insignificante que ele pareça.